Olá, boa tarde. Bom, meu nome está aí, é Ricardo Sparta. Eu trabalho na empresa EcoInvest e vou fazer uma apresentação. Eu especificamente tive a oportunidade de saber um pouco do conteúdo da apresentação do Francisco, então eu tentei evitar o máximo possível as coincidências com que a gente vai falar, e isso me deu a vantagem de fazer uma apresentação bastante enxuta e focada em algo que eu acho importante para esse tipo de projetos no Brasil. Eu vou me concentrar na parte de confiabilidade, barreiras específicas para projetos de aterros e barreiras institucionais, principalmente. Uma breve introdução à minha história. Eu sou engenheiro químico, formado na Escola Politécnica de São Paulo, que tive uma formação essencialmente acadêmica até 1999, depois de um período no exterior, voltei ao Brasil e, junto com um ex-colega de engenharia, nós fundamos a EcoInvest em dezembro de 2000. Ela é hoje uma empresa 100% brasileira, né? Nós estamos com uma carteira de projetos registrados dentro do protocolo de Kyoto, de 40 projetos, dos quais 25 geraram. Esse número está um pouco defasado, porque isso era até o final de setembro, eu não atualizei esse número, mas é lógico, não mudou muito. Eu acho que hoje já são 26 projetos e hoje até saiu a emissão de um projeto nosso, o número de créditos está em torno de 5 milhões. Nós trabalhamos com desenvolvimento de metodologias, ou seja, de processos de mensuração dos projetos, projetos que ainda não têm certeza como aplicar para o mecanismo de desenvolvimento limpo. A gente prepara as metodologias, nós já conseguimos aprovar duas metodologias no MDL e pedaços de outras metodologias que estão aí, e estamos desenvolvendo várias metodologias no momento, algumas inclusive estão públicas em discussão no site das Nações Unidas, que lida com o assunto. E além disso, somos proprietários também de dois projetos de MDL de usina eólica, os dois no Brasil. Essa é uma introdução para dizer que a EcoInvest ela não é uma empresa simplesmente de assessoria. A gente participa também de projetos de MDL. Nós temos um foco maior na área de geração de energia, mas temos projetos em todos os setores. Eu vou tentar desenvolver um pouquinho. O Francisco já falou um pouco da elegibilidade no MDL. Eu acho que isso é importante para explicar o ponto que vem logo a seguir, que é o que eu quero, onde eu desejo focar a maior parte da apresentação e deixar para que as pessoas façam perguntas e questionamentos depois, para que tenha mais tempo e que a coisa se torne um pouco mais frutífera para vocês e menos para mim, que já trabalho com isso, não preciso ficar detalhando muita coisa. Para que um projeto seja aprovado, e aqui a gente está falando de mercado compulsório, ou seja, mercado regulado, está falando de mecanismo de desenvolvimento limpo, para mercado voluntário isso seria de uma outra maneira, mas para mercado regulado, que é o protocolo de Kyoto, nós temos essas três condições essenciais para que um projeto possa ser considerado, né? Eu separei, uma tradução livre do próprio protocolo de Kyoto, né? E eu separo em algumas linhas vermelhas aí coisas que eu acrescentei ou que simplesmente estão no texto para deixar, tentar fixar no momento em que as pessoas tentam entender, será que o meu projeto pode participar desse mecanismo? Então, se alguém liga para mim e diz, olha, eu tenho a seguinte ideia, me explica a ideia e fala, e aí, dá para eu tentar tornar esse projeto um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo? Eu faço mais ou menos essa varredura nas condições. Pode estar um pouco árido para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho. O texto do protocolo diz que as reduções de emissões de gases de efeito de estufa devem ser adicionais àquelas que ocorreriam na ausência da atividade certificada de projeto. Esse é, infelizmente, um tendão de Aquiles, eu diria, do protocolo, que é a definição do que exatamente é adicional. O texto parece bastante claro, né? O problema é que isso é como uma lei. O texto da lei, em geral, ele é enxuto, né? Só que ele precisa ser regulamentado. E a regulamentação disso ela é muito complicada, porque pelo próprio texto a gente vê, a gente tem que imaginar O que aconteceria na ausência da atividade? Ou seja, a simples existência do meu projeto já elimina o cenário a ser comparado. Isso necessariamente é uma condição subjetiva, mas ela vem sendo traduzida, mais ou menos traduzida, dentro desse mercado, como aquilo que o Francisco colocou de uma maneira superficial. Eu não vou fazer de maneira diferente, porque é algo muito árido mesmo, que é, se eu conseguir comprovar que na ausência do mecanismo de desenvolvimento limpo, o meu projeto teria muitas dificuldades em ser implementado, isso é um bom indício e é normalmente aceitável como indicação de adicionalidade. A segunda parte é, a gente está lidando com um protocolo multilateral, né? Ou seja, vários países se juntam e tentam definir um programa, um escopo para levar à redução de emissões de gás de efeito estufa. E as Nações Unidas, ela tem muito cuidado com a soberania de cada país. Então, ela sempre vai deixar algum tipo de válvula de escape para que os países digam não, se eles quiserem. A chave dentro do protocolo de Kyoto é isso. Qualquer projeto, para ser aprovado, tem que passar por uma, no jargão do protocolo, autoridade nacional designada, que vai dizer se esse projeto está ou não de acordo com o desenvolvimento sustentável do Brasil, do país. Especificamente no Brasil, é aquilo que o Francisco falou, são 11 ministérios, é um processo complexo, trabalhoso, então, que tem os seus riscos envolvidos. Isso também precisa ser levado em consideração na hora de apresentar o projeto. E, finalmente, a atividade do projeto deve levar a benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança do clima. Traduzindo, eu preciso ter uma metodologia que vai me indicar como medir as reduções de emissão, ou seja, que vai me indicar como medir qual seria o cenário na ausência do meu projeto, que vai tentar medir qual será, qual é o cenário, vai monitorar qual é o cenário com a existência do meu projeto, fazer uma comparação entre esses dois e quantificar a redução de emissões. Essas metodologias, elas têm que ser aprovadas pelas Nações Unidas. Existe uma lista dessas metodologias, elas são públicas. E aquilo que nós, tanto eu quanto o Francisco falamos, de que a gente desenvolve metodologias, apresenta para as Nações Unidas, e para aterros sanitários existem algumas. Nós mesmos estamos, nesse momento, desenvolvendo duas ampliações, tentativas de ampliações de metodologias para aterro sanitário, mas isso é um processo ainda em andamento. Então, passado por esse primeiro, por essa primeira varredura, se a gente intui e acha que isso pode passar, a gente vai dizer o projeto é elegível, agora vem a parte trabalhosa, né? E agora indo para aterros sanitários. A gente sabe que isso é um problema grave no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade em fazer a conformidade com a lei, a gente tem muito problema, e finalmente apareceu uma ferramenta como o mecanismo de desenvolvimento limpo para dar algum tipo de apoio para que esses aterros entrassem em conformidade com a lei. E a gente fala, bom, e qual foi o resultado? Isso está um pouco antigo ainda, mas isso dá uma boa indicação de que a gente ainda tem um caminho longo para andar, né? Aqui a gente está vendo, existe ainda muito lixão, aquele é o primeiro azul ali na legenda, e a gente vê que em quase todos os estados a gente tem alguma coisa. Então ainda tem muita coisa para ser feita, né? E um número bastante grande de aterros a serem melhorados ainda nesse país, né? E aqui a lista, a própria lista que o Francisco falou, dos 24 aterros registrados no Brasil. Então, a gente, daquelas centenas de aterros, a gente conseguiu utilizar um mecanismo de desenvolvimento limpo para tentar adequar alguns aterros no país, outros estão, mas a gente ainda não conseguiu muita coisa. São, por enquanto, 24 aterros, a maior parte deles públicos. E agora eu vou entrar na parte que eu acho que é a indicação que eu considero a mais importante quando se trata de projetos em aterros sanitários, em captura de gás, de biogás. A grande dificuldade que a gente tem é que um projeto de MDL, ele só vai ter algum tipo de faturamento depois que ele for registrado. E até lá a gente tem um caminho longo. O Francisco mostrou uma transparência, onde ele estimou em alguma coisa por volta de um ano, um pouquinho mais, para um projeto a partir do momento que ele começa a ser preparado, e a gente está falando só da parte de mecanismo de desenvolvimento limpo, eu não estou falando da construção do aterro, eu não estou falando da engenharia do aterro, né? Ou do aterro, nem tanto, da captação e da destruição do biogás. Então, como é que isso tem que ser feito? Como é que isso vai ser colocado? E, em geral, Tem a história de que esse tratamento vai ser feito pelo órgão público, isso vai ser licitado, ou isso é um aterro privado? Se é um aterro privado, a iniciativa é privada que se vire para colocar isso da melhor maneira possível. E se for um aterro público? A gente conhece várias histórias e dificuldades que a licitação não previa a utilização desse biogás, ou ela não sabe prever com precisão, é difícil prever com precisão em qualquer situação, mas essa, eu diria, também é a grande dificuldade para a maior parte dos aterros hoje. Em primeiro lugar, eu coloquei ali mais um item, a regulação do mecanismo de desenvolvimento limpo, ela é muito dinâmica, né? É algo que está em desenvolvimento ainda, né? Ainda nós não chegamos no mercado suficientemente maduro, para que a regulação tenha uma duração mais longa. Ela muda com muita frequência, existem muitas mudanças bruscas, né? E os projetos têm que estar preparados para essas mudanças bruscas. Ou seja, é uma regulação ainda que está em desenvolvimento, a gente ainda vai precisar de alguns anos e de algumas experiências para ter certeza, né, de quanto as coisas vão demorar, de como vai ser a aprovação, de definição um pouco mais precisa de adicionalidade, etc., né? E uma dificuldade intrínseca aos aterros é a história. A licitação, ela precisa ser muito transparente, ela precisa considerar adequadamente um possível faturamento através aí eu coloquei um outro acrônimo, né, das reduções certificadas de emissões, que são os créditos de carbono, como popularmente conhecido. E aí quem vai fazer essa licitação precisa ter um conhecimento desse assunto. E como é que um órgão público, não sei, uma secretaria de meio ambiente, pode ter esse conhecimento? Ela pode ter acesso à CETESB, ter um corpo que trabalha com isso. Ela vai poder dar um primeiro apoio para essas pessoas, vai poder dar umas indicações. Uma sugestão, e aí já puxando um pouco a sardinha para o lado da iniciativa privada, nós já fizemos isso, em que a prefeitura resolveu entender isso de uma maneira um pouco melhor, faz uma pequena licitação inicial, onde o que se contrata é um estudo sobre o potencial do aterro, onde ele vai dar parâmetros para que isso sirva de subsídio, né, para fazer aí sim uma licitação maior, que vai tratar da disposição dos resíduos sólidos urbanos e mais da utilização, da possível utilização de biogás. Com esse conhecimento, aí se fazer uma licitação onde isso vai estar aberto e que os possíveis interessados, eu posso dizer, esse é um processo que é muito interessante do ponto de vista econômico. Se está bem feito, se juridicamente está tudo bastante amarrado, vai existir muito interesse da iniciativa privada em participar desse tipo de projeto. E aqui, só para dar uma estimativa, esse é um aterro real, eu não preciso dar o nome dele, mas é só um aterro que tem mais ou menos 200 mil toneladas de resíduo sólido urbano por ano, né? E para a parte de coleta e destruição de metano, aqui são números aproximados, eu arredondei todos os números, a instalação vai custar mais ou menos US$ 1 milhão, né? Ou, na época em que eu fiz essa conta, mais ou menos R$ 2 milhões, né? A manutenção anual, e ele vai ter uma geração de mais ou menos estimada. Como o Francisco mesmo mostrou, é aquela história, também não pode ser uma coisa muito a ferro e fogo, porque a geração estimada é de 40 mil créditos, a gente tem exemplos, como ele mostrou, que a estimativa errou desde 60%, até que ela foi muito precisa, chegou muito próximo de 100%. Então, tudo isso precisa estar contemplado para que o projeto possa seguir da maneira mais suave possível e que toda a aprovação desse projeto e participação no projeto consiga passar por todas essas barreiras e dificuldades e finalmente seja implementado. Eu vou parando um pouco por aqui, porque eu acho que a maior dificuldade realmente na preparação de um projeto de MDL são aquelas pequenas dúvidas ou indecisões que aparecem na hora de preparar, especificamente no setor público, de se preparar uma licitação para quem vai aproveitar isso. E aí, então, eu vou deixar para que as pessoas participem um pouco durante a discussão, expondo as suas dificuldades, as suas dúvidas de entendimento, com sugestões, inclusive, de capacitação. A CETESB, seguramente a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, é uma que pode dar muitas sugestões de capacitação para que o órgão público entenda isso um pouco melhor e possa fazer o processo de uma maneira melhor. E, naturalmente, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisarem. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado aos organizadores, especificamente ao João Wagner, por sempre lembrar da gente nesses eventos. E eu fico à disposição depois para a discussão. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.